Olá pessoal, mais uma edição do programa Foro de Moscou, hoje com a presença querida do nosso amigo César Alves, jornalista, editor do site Mossoró Hoje, principal site aqui da cidade, um dos principais do estado. E do meu lado também o querido Bruno Barreto, que também vai comentar os principais acontecimentos e fatos políticos do dia e destacar também os meios de comunicação. Você pode ouvir esse programa pelo Spotify, assistir também pelo YouTube. E eu peço muito a vocês que se inscrevam no canal da Agência Moscou, porque a partir daí, pelo número de inscritos, é que nós poderemos fazer as transmissões ao vivo do Foro de Moscou. Para começo de conversa, bom dia, boa tarde, boa noite, César Alves.
Boa tarde já, né? Boa tarde, William. Boa tarde, a Bruno. Vamos pro papo, né?
Vamos nessa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno.
Bom dia, boa tarde, boa noite, William, César e todos que estão acompanhando o programa, seja pelo YouTube ou pelo Spotify. Lembrando que agora você está acompanhando o programa no canal da Agência Moscou. Ou seja, se inscreva na Agência Moscou, ative o sininho, porque agora o programa está sendo veiculado no lugar de direito dele, num lugar mais impessoal, que é a Agência Moscou. Então, se inscreva, ative o sininho para você ver quando a gente atualizar o nosso programa.
Muito bem, Bruno. Vamos começar com algumas boas notícias. A primeira notícia que eu queria dar, eu queria que vocês comentassem, é muito a área também de César Alves, essa que saiu no seu blog. Isolda solicita reserva de vagas para mulheres em concurso de área de segurança. Ela diz aqui, segundo a sua matéria, Bruno, que no concurso realizado pela gestão estadual passada, das 1.000 vagas, apenas 62 foram destinadas para mulheres. É um número ainda muito baixo, e eu acho que essa proposta da Isolda tende a buscar um certo espaço para as mulheres e tentar, vamos dizer, não sei se equilibrar, porque ainda a diferença é tão grande que, mas buscar esse equilíbrio, não é?
E também isso é um incentivo para que mais mulheres façam concursos para PM. A PM é um. As polícias, em geral, são ambientes muito masculinos. E eu acho que precisa de mais mulheres nesses ambientes, até para poder dar um pouco mais de civilidade. As mulheres são muito mais civilizadas do que nós homens. Então, eu acho importante. O povo que quer ser contra a cota, dá uma de danadão, de príncipes da meritocracia, mas na verdade não passam de paspalhos que não compreendem a necessidade das cotas para que elas gerem equilíbrios, que lá na frente vão terminar na não necessidade de ter cotas.
César?
Olha só, Bruno, o que você falou aí faz total sentido e a gente aplaude, porque você não está exatamente trabalhando nessa área policial, mas você fez um diagnóstico perfeito. Eu acrescentaria apenas que, nesse caso, desse concurso que foi feito agora, que a governadora está convocando o pessoal, tem uma particularidade. As mulheres, muitas, mais de 200, 300 mulheres, elas tiraram as notas melhores do que os homens que passaram. O problema é que estava previsto no edital apenas 62 mulheres, porque eles dizem o seguinte, que para cada 1.000 homens convocados para a polícia, apenas 62 mulheres era necessário colocar na corporação, o que é um absurdo. Aí aquelas mulheres que conseguiram a nota bem alta no concurso, foi que conseguiram entrar. Mas outras 200, 300 que conseguiram notas melhores do que os homens, não entraram, porque as vagas era previsto nessa legislação é absurda, de que só podia entrar 60 para cada 1.000 homens. Com essa mudança que está sendo proposta por Isolda, e a governadora aceitou, obviamente, ela está colocando bem claro que agora vai ter uma paridade, né? E já quer essa correção já para esse concurso. Para tanto, precisa acontecer essa mudança na legislação. E no próximo ano, na próxima turma, a governadora vai fazer uma nova convocação e vai entrar 139 homens que ficou fora desta, que estão aprovados, e 200 mulheres para poder ficar assim mais igual. E no segundo ponto, Bruno, também muito importante, William, é na abordagem. Convenhamos, quando acontece uma abordagem de um carro, de uma moto, sempre tem uma mulher e um homem. Não convém um homem revistar uma mulher. Isso aí é fato. Então, tem que ter mulheres também na corporação para compor esse trabalho de fiscalização das rodovias, considerando que o trabalho da Polícia Militar é basicamente ostensivo. Então, as mulheres trabalham junto os homens no trabalho ostensivo das ruas.
César, uma coisa interessante, Bruno, que eu vi nessa proposta de Isolda, é que além das cotas, as mulheres também podem participar nos concursos na ampla concorrência, né? Então, ela vai ter, as mulheres terão chances bastante ampliadas nessa nova proposta da Isolda, que vai, digamos, colocar a mulher em papel de destaque, merecidamente, nesses concursos da Polícia Militar.
Haverá paridade nos concursos, de acordo com o que ela está colocando, haverá paridade de acesso. O que não aconteceu nesse concurso agora, como eu falei, como não havia essa paridade, o concurso, mesmo que a mulher conseguiu uma nota acima do homem, mas entrou o homem, porque a quantidade de vagas era maior para homem do que para mulher. Então, agora é livre, vai ser livre. A partir do próximo concurso, há uma correção para esse edital agora, que vai ser aprovado pela Assembleia, já para a próxima chamada, e no próximo concurso já haverá igualdade na disputa das vagas dentro da Polícia Militar. Pelo menos essa parte aí eu gostei.
Muito bem, César. Eu vou aproveitar e partir para a próxima boa notícia, né? Que saiu no site do Mossoró hoje. Fátima anuncia a convocação de 600 professores aprovados no concurso da educação. É um edital, acho que de 2015, e esse pessoal estava à espera. Também há uma necessidade de novos professores na educação, e é um momento importante, né? Já que a educação passa e necessita de novos docentes, não é isso?
Bruno? É necessário essa convocação. São constantes as faltas de professores, as reclamações a respeito disso. E tem um detalhe, viu, William? O governo tinha divulgado pela assessoria de imprensa que a convocação sairia hoje no Diário Oficial. No entanto, eu liguei para a secretária Guia Dantas, fui procurar no Diário Oficial mais cedo, não estava no Diário Oficial a convocação, eu liguei para a secretária e a secretária de comunicação me informou que até sexta-feira, ou seja, pode ser amanhã ou depois de amanhã, a convocação vai estar saindo.
Muito bem, isso é uma boa notícia importante.
É uma boa notícia, William. Esses 600 professores que estão sendo chamados, eles não são suficientes para preencher todas as vagas que foram abertas. Com aposentadoria, etc, etc, o número de professores no estado é muito alto. Hoje deve ter aí em torno de 18 a 20 mil professores no estado do Rio Grande do Norte. Mas trabalhando mesmo, tem menos de 9 mil. Esse número de 9 mil e pouco teve um número absurdo de aposentadorias que aconteceram aí nos últimos 2-3 anos. Então, esses 600 são para preencher essas vagas. E não é o suficiente ainda. É um número razoável, digamos assim, dentro de uma necessidade. Agora tem um porém político, né? Que Bruno já deve ter pegado aí no ar. É o seguinte, que ela anunciou essa convocação dos professores agora, exatamente em cima do não comparecimento dela, em cima da notícia do não comparecimento dela na Assembleia. Então, uma coisa compensou com a outra, uma questão negativa, e ela jogou uma questão muito positiva em cima para, digamos assim, uma coisa eliminar a outra, esperto. Isso aí.
Inclusive, tem muita... Posso falar?
Pode.
Tem muita propaganda a favor de Rosalba, porque Rosalba foi ontem, encarou o protesto e Fátima não foi. Eu já disse 200 mil vezes, ainda tem uns babacas que ficam me perguntando em rede social o que eu acho disso. Eu já disse, Fátima errou.
Né, Bruno?
Eu vou estar repetindo. Parece que eu tenho que ficar toda hora, que Fátima errou. Fátima errou. E Rosalba acertou. Agora, eu prefiro que Fátima erre não indo a mensagem. Olha o raciocínio. Que erre não indo à Assembleia ler a mensagem e acerte dialogando com os sindicatos, dialogando com a classe empresarial, mantendo o gabinete dela aberto para todo mundo que busca audiência, do que Rosalba indo lá na Câmara ler a mensagem anual e o gabinete dela trancafiado. Você prefere o quê?
É mesmo, Bruno. Tá arrasando.
Só para concluir. Rosalba não recebe. Ela é sogra do presidente do Sinduscom. O Sinduscon não tem audiência com a prefeita oficial. A prefeita não recebe o sindicato há 2 anos. A prefeita não dialoga com ninguém. Só quando vem empresário de fora para dizer que foi ela que trouxe um investimento que nunca sai. Então, eu prefiro, se for para fazer o erro e acerto, eu prefiro o acerto de Fátima do que o erro de Rosalba. Embora eu não goste do erro de Fátima, o Fátima deveria ter ido ler a mensagem anual. Mas vamos fazer uma dosimetria aí do que uma é e do que outra serra.
E, Bruno, é interessante, você falou sobre isso, você fez um preâmbulo aí, a gente vai abordar sobre esse assunto, sobre dois aspectos. Um, sobre o aspecto de Isabel e Rosalba criticarem Fátima, e o outro aspecto também sobre a mensagem de Rosalba, que o Magno Alves comentou no seu portal, né? E outros temas, como, por exemplo, a ameaça que César Alves recebeu. Então, a gente vai falar sobre isso, porque antes eu queria dar uma notícia não muito agradável, mas mereço fazer um registro, que é a morte do ex-presidente do PSDB de Natal, Rinaldo Barros. César, acho que lembra do Rinaldo Barros, a gente trabalhou com ele na Gazeta. Isso. Ele era sociólogo, professor da UERN, e estava lutando já há alguns anos contra o câncer, morreu aos 74 anos. Aqui diz que o velório será no Morada da Paz, em Emaús, a partir das 8 horas, então já deve estar acontecendo. E a missa, ele ficou presente, começará às 15 horas no mesmo local. Esse material saiu no site Grande Ponto. Ô Bruno, eu queria só fazer esse registro, porque o Rinaldo ele participou assim, meio que em uma dupla comigo, quando a gente fazia um caderno de cultura lá na Gazeta chamado Encarte. Foi na mesma época que a gente chegou lá, começou a trabalhar juntos lá, César Alves, né? Por volta de 95, 96, e foi nesse período que a gente trabalhou juntos com o Rinaldo Barros lá. Você lembra, né?
Lembro.
Então, pronto, eu queria só fazer esse registro, mas não vamos ficar. Não vamos deter nisso. Eu queria só voltar. Pode falar, Bruno.
Só para encerrar o assunto sobre Rinaldo, não o conheci pessoalmente, mas sempre tive ótimas referências a respeito dele. Então, só lamentar a perda.
Então, vamos
perda,
nessa.
Viu, pô? Porque te confunde perda com perca.
Bruno, agora sim, vamos entrar de uma maneira mais enfática na questão da reforma da Previdência. Ainda vamos aproveitar algum rescaldo dessa mensagem de Rosalba, da tensão e do tumulto lá na Câmara, também das ações de Fátima com relação à necessidade dessa reforma. Eu queria mostrar para vocês aí, tanto a Bruno quanto para César Alves, esse material que saiu no blog da Thalita Moema, que diz o seguinte: ex-governadores Robson e Rosalba deixam um rombo bilionário no FUNFI e governadora Fábio será obrigada a cumprir SC-103 de Bolsonaro, que impõe a reforma da Previdência. Ela fala basicamente, Bruno e César Alves, aquilo que a gente já vem falando desde os últimos programas.
O Nereu explicou isso bem. O Nereu falou isso, sim. O Nereu Linhares.
Sim, exato. O Nereu, ele explicou bem na entrevista que nós fizemos com ele.
Ele não falou esses números precisamente, mas ele explicou isso, eu entendi perfeitamente o que ele falou.
Claro, e ele falou, e como a Thalita mesmo coloca, a necessidade da reforma, ela é obrigatória, não é uma questão optativa, ela não vai fazer o que quer fazer, não. Mas ela vai fazer porque existe uma necessidade compulsória dada pelo governo federal para todos os entes federativos. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão desse rombo bilionário da Rosalba. Vou começar pelo Bruno. Robson começou pela Rosalba, o Robson intensificou esse rombo e agora essa bomba vai ter que ser desarmada pela Fátima. Pode falar, Bruno.
Olha, quando Rosalba era governador, esses números estão corretos. Quando Rosalba era governadora, o rombo era de 9. O FUNFI tinha 973 milhões, 91.050 reais e 64 centavos. Ela sacou 234 milhões, 157.572 reais e 32 centavos. Robinson Faria, que terminou de raspar tudo, ele sacou, em 2015, 557 mil reais, R$ 572,32. Em maio de 2017, ele sacou mais 61 milhões e 600 mil. Em agosto, fez um saque de 28 milhões. De 2014 para cá, de Rosalba para cá, foram sacados 912 milhões, 915 mil, R$ 144,65. Ou seja, quase a totalidade do Funfi foi sacada. Sobrou uma merreca. Aí como é que você paga os aposentados sem esse dinheiro? Aí todo mês o Estado tem que tapar o rombo. E o rombo é mensal de 120 milhões. Então, não tem muito o que explicar. É inevitável reformar a Previdência. Alguns idiotas que não leram ainda o que eu escrevi no blog, ou se fazem de doido para provocar em rede social, babacas, que primeiro tem que ler, procurar para depois perguntar, eu digo sempre, a reforma é ruim. A reforma não é boa para o trabalhador. Ela precisa ser debatida, precisa ter discussão com os sindicatos, mais discussão do que já foi feita. Agora, tem que reformar. Não tem outra saída. Eu quero que as pessoas apresentem outra saída. Eu critiquei a esquerda durante o processo de reforma da Previdência Federal por não apresentar alternativa à reforma do governo federal. E agora eu critico os que estão criticando o governo porque não estão apresentando alternativa. Traga alternativas.
César. Olha só, é bom lembrar, inclusive, o Iri e Bruno, que quando Rosalba sumiu em 2011, o déficit era de 4 milhões por mês. Estou falando da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o que faz aquele parâmetro. Então, quando Rosalba assumiu, era apenas 4 milhões por mês. E quando ela entregou, entregou com um déficit aí de quase 70, né, milhões por mês. E agora já está na casa aí de quase 150, deixado por Robson para Fátima cobrir esse rombo. Fátima fez uma série de cortes e conseguiu aí nivelar, digamos assim, este buraco que estava sendo feito mensalmente nas contas públicas do Estado. E agora está aí, digamos assim, raspando o tacho, procurando dinheiro novo, como bem lembrou o senador Prats e a própria governadora, para o Estado. Porque sem dinheiro novo, não tem como pagar essa conta que foi deixada pelos governos passados. Aí, para Fátima, digamos assim, pagar. Aí você tem uma necessidade extrema de ter sido feita essa reforma, tanto na Previdência Estadual, como nas próprias contas do Estado, quando Rosalba assumiu em 2011. Ela teve a chance, em 2011, de ajustar as contas do Estado e manter o Estado na linha para que hoje ele pudesse dar resposta aos investimentos federais para a contrapartida, como está fazendo a Paraíba, como está fazendo o Pernambuco, como está fazendo o Pernambuco, está no Piauí, o Maranhão, o Ceará. Hoje a gente está sem verbas, não está sem recursos para poder se receber investimentos federais, porque nós comprometemos todos os nossos recursos no período de 2010 a 2018, 2019, em função dessa irresponsabilidade administrativa, começando em 2011. No governo Rosalba, já teve várias perdas grandes de recursos, na área principalmente de segurança pública e de saúde pública, em função dessa má gestão de recursos, começando a partir de 2010, foi quando começou a cair as arrecadações do Estado do Rio Grande do Norte. É uma questão bem preocupante, que precisava ser revista antes, mas agora, depois que o Estado afundou de vez, consumiram tudo que tinha no fundo reserva aí do IPR, infelizmente, estamos nessa situação para Fátima tentar corrigir e pagar o papo político, digamos assim, nessa história.
O César, ainda falando sobre esse tema, e vamos aí fazer uma conexão com relação à mensagem de Rosalba, na coluna de Saulo Vale, no blog dele, ele diz o seguinte, eu quero compartilhar aqui com vocês, para vocês verem. Rosalba Isabel alfinetam Fátima. Então, segundo Saulo aqui, Rosalba teria dito o seguinte: é a primeira vez que isso acontece em 40 anos aqui no Rio Grande do Norte, o fato da ausência. E aí, no caso, tem uma foto aqui, vocês estão vendo, né? Uma foto de Isabel toda animadinha ao lado de Rosalba, né? Ela se comportou ontem como uma aliada, uma militante muito, bastante enfática ao criticar os manifestantes e não agir como uma líder institucional naquele momento, né? Ela até chegou a emitir uma nota ontem, já no final da tarde, dizendo que permitiu que os manifestantes entrassem na Câmara, como se ela, aquela mesma lógica que Bruno tinha utilizado, ela acha que a Assembleia, que a Câmara pertence a ela, eu permiti que os manifestantes entrassem. Não, ali não depende da permissão dela, depende, é a casa do povo, todas as pessoas podem entrar ali. Então, mas só que ela disse o seguinte: Rosalba veio mesmo ciente dos protestos, em respeito ao legislativo, não fez como a governadora Fátima, que fugiu da mobilização dos sindicatos e não compareceu à Assembleia. É uma constatação, mas em tom de ironia, em tom de crítica, né? Eu queria que vocês falassem também, porque diante de tudo isso, dessa ação tumultuária que também houve na Câmara, né, a mensagem de Rosalba, que deixou ela bastante irritada, ela teve que interromper a fala várias vezes para se trocar ali com os manifestantes, e Isabel também entrou na briga, e chegou um momento, né, César Alves, que você chegou a ser ameaçado.
Foi isso, William. O assessor, que eu agora quase chamado de chantagista pessoal a serviço da presidente da Câmara, Isabel Montenegro, achou por bem de dizer que se eu não me calasse, se eu não parasse de dar voz àquelas pessoas que estavam ali naquele ambiente, enviando vídeos para mim, mostrando a situação antidemocrática da presidente da Câmara, ele ia mostrar os valores que foram pagos em contratos ao Mossoró hoje. Eu disse a ele, inclusive, no pessoal, que ele mandasse que eu mesmo fazia esse favor para ele, eu mesmo publicar, porque tudo que eu fiz foi oficial. O dinheiro foi feito, o valor foi acertado abaixo do mercado, porque de publicar somente o banner. Eu publiquei o banner, justifiquei a publicação, tirei a nota fiscal, assinei o recibo, tudo dentro dos conformes. Dentro do período previsto em lei, recebi, prestei o serviço e comprovei, recebi por aquele valor. Então, o Caio, ele cometeu um erro quando ele tentou me chantagear. Hoje mesmo eu recebi ligações de agentes do Ministério Público querendo saber mais informações, se ele, além daquela mensagem, tentou colocar outros e colocou. Peguei os prints todos eles e ele vai ser investigado aí por chantagem. Vai aprender, ele vai aprender sobre isso. Mas eu não queria me tocar muito sobre isso, não, William, porque eu estou me acostumando aqui em Mossoró com esse tipo de milícia digital agindo a serviço do poder público como forma de inibir o trabalho da imprensa contra Bruno, contra Carlos Santos, contra qualquer um que se colocar aí de forma mais independente para trabalhar, ou procurar trabalhar de forma mais independente aqui na cidade de Mossoró. Com relação a essa ação aí da Câmara Municipal, o pessoal protestando, e a Isabel ficou assim, com esse sorriso todo que você vê nessa fotografia aí que o Saulo Vale publicou, a fotografia do Edilberto Barros, depois que a filha dela foi nomeada procuradora de Rosalba, agora há poucos dias. E aí o sorriso dela passou de orelha a orelha. E ela, até então, se comportava dizendo que era a melhor amiga da governadora Fátima Bezerra aqui em Mossoró. Era a melhor amiga da governadora aqui. Inclusive, houve contatos dela com a governadora, dizendo à governadora que estava insatisfeita comigo, como se eu mantivesse a boa gerência sobre o meu trabalho. Dá para entender o tamanho da arrogância dessa mulher? É absurda. E aí, depois que ela nomeou, depois que a filha dela foi nomeada procuradora do município, ela aparece numa fotografia ao lado de Rosalba, toda sorridente, feliz da vida. Tem umas coisas aí meio esquisitas que o Bruno pode explicar melhor.
Fala, Bruno.
Olha, eu já passou da hora do Ministério Público pedir alguns esclarecimentos à Prefeitura de Mossoró em relação à publicidade institucional. Não só a Câmara também. Repare, os veículos de maior audiência, os sites e blogs de maior audiência da cidade e de maior representatividade não têm anúncios nem da Prefeitura nem da Câmara. Qual é o critério? Mossoró hoje tem essa denúncia da Prefeitura e da Câmara?
César, o Mossoró hoje tem publicidade?
Não. Eu tirei desde a época que ela começou a colocar, mandar recados, mandar aquele, publicar matéria assim, mas eu mandei tirar na hora. Não aceito.
Você sabe o que aconteceu comigo, com a Prefeitura? Botaram a publicidade em novembro de 2014. Ou 2017. Não pediram nada. Só o espaço. Beleza. Botei.
Você botou o banner.
Botaram o banner.
Isso.
Aí novembro foi tranquilo. Dezembro foi tranquilo. Quando chegou janeiro, eu já estava com a API de janeiro. E a API, quem não sabe, é a publicidade institucional. É o extrato da API. Já tinha enviado tudo para manter o banner. Quando chegou em janeiro, acho que se eu não me engano, 2 de janeiro, 3, eu fiz um artigo mostrando que a gestão estava tentando investir no aumento da arrecadação para tentar melhorar os serviços. Aí, aquele negócio, eles aumentaram IPTU, foram para cima das multas, de multa de trânsito, que eu tenho dados para provar depois, que eu vou trabalhar sobre isso. Enfim, eu fiz um artigo. 2 horas após a publicação desse artigo, se não me engano, era gestão da Rosa, um jardim. Eu fiz um negócio bem poético. Após a publicação do artigo, eu estou tudo documentado. Eles mandaram um e-mail cancelando a API, mandando eu retirar o banner. Sabe qual foi a minha resposta? Vou deixar até o final do mês de graça. Até o final do mês de graça.
Ô Bruno, vamos continuar ainda.
Tem que acabar esse papo de tratar publicidade institucional como submissão editorial. Eu sigo a minha editorial pelo que eu acredito. Eu não vou botar a minha linha editorial para algo que eu não acredito. Eu só coloco para o que eu acredito. O rosalbismo lida muito mal com isso, porque eu não acredito no rosalbismo. Eu não acredito nas ideias, nas proposições, nos princípios. Não acredito no autoritarismo dos rosalbistas. Nessa militância fanática, aguerrida, que ofende todo mundo, que faz baixaria, que persegue jornalista. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero para o futuro da cidade. Então, eu não acredito no rosalbismo. Eu já disse, dificilmente na minha vida, em algum momento, eu trabalharei com o rosalbismo, porque simplesmente eu não acredito. Eu não tenho a menor simpatia pelo rosalbismo, isso é muito claro, muito escancarado. Nem eles também simpatizam comigo. Então, é elas por elas. Eu não gosto dele, nem eles gostam de mim.
Você é um homem feliz.
Eles é uma porcaria.
Então, essa é uma premissa. Essa é uma premissa do Foro de Moscou. A gente convida aqui. É um programa independente, democrático, com a linha dentro do campo democrático, e por isso que nosso slogan é jornalismo pela democracia. Porque a gente acredita que, ao contrário do que está vendo, né, de subsidiar veículos simplesmente para que esse ou cale ou elogie, ao mesmo tempo, não considera o ponto de vista democrático que é a mídia técnica. Né? Observar, por exemplo, um site como o Mossoró Hoje, o principal site da cidade, o de maior audiência, não é considerado tecnicamente pelos órgãos públicos. Eu acho que essa questão do Ministério Público que você coloca aí, Bruno, é interessante também para observar se a publicidade pública observa a mídia técnica ou não. É outra questão que merece um debate interessante. Agora eu queria...
Eu vou dar só um exemplo. Todo mundo gosta de comparar o governo do Estado com a prefeitura. Carlos Santos é um crítico costumaz da governadora Fátima Bezerra. Olha lá a publicidade do governo.
Exato.
E a gente do governo.
Não, isso a gente
tanto
a gente...
de comparar a prefeitura com o governo, tá aí uma comparação. Vou pegar o carregador aqui que minha bateria tá nas últimas. Não sei se podem seguir aí.
Eu vou compartilhar aqui então, enquanto o Bruno vai pegar o carregador dele. Esse material aqui, César Alves, que saiu no Portal do Oeste do Magno Alves. Em mensagem, Rosalba admite fracasso e que o Mossoró Hoje é a mesma que ela encontrou há 3 anos. Então, no material que ele coloca aqui, diz, ao contrário da governadora Fátima Bezerra, a prefeita de Mossoró Rosalfi, e ali não fugiu da leitura da mensagem anual do Executivo na Câmara. E a prefeita foi além, admitiu que a Mossoró de hoje é a mesma que ela encontrou há 3 anos, quando assumiu o atual mandato. Então, ele coloca aqui que não houve uma evolução, né, administrativa da cidade e que isso foi admitido por ela. Como é que você vê essa declaração aí do Magnus?
Essa colocação que o Magno fez em cima da leitura anual da gestora na Câmara, ela foi um pouco generosa, viu? Muito generosa. Porque se você for ver do ponto de vista administrativo para o servidor não teve reajuste em 2017, não teve reajuste em 2018, em 2019 só levaram pau, e nem em 2017, em 2018, em 2019, nem esse ano ainda, foram recebidos para conversar sobre reajuste, sobre absolutamente nada. Então, houve um atraso enorme nesse ponto de vista só de gestão de pessoas em RH. Você tem um prejuízo enorme também, porque quando ela assumiu, ela parou tudo que estava andando. Vou dar exemplo para você. Uma UPA que tinha 4 médicos passou a ter 2. Um posto de saúde que tinha uma série de serviços sendo prestados, como odontologia, como exames, tal, tal. A grande maioria foram suspensos. Então, os serviços também regrediram de forma brusca. Vou dar um exemplo para você. As cirurgias eletivas, que é uma das coisas mais importantes no serviço de saúde, para complementar o atendimento da Ciso Maia, foram suspensas em 2017, completamente. Só vieram ser feitas já depois do finalzinho de 2018. E assim mesmo, todas as cirurgias que foram feitas em 2018, 2019, até o mês de setembro, ela não pagou absolutamente uma. Está devendo aí mais de 25 milhões ao Hospital Wilson Osado, à Oncologia e à Maternidade Almeida Castro. Então, a declaração, a colocação do Magno, a observação do Magno em cima do que ela falou lá na leitura anual, foi muito generosa. Foi muito generosa. A Rosalba está fazendo um governo, assim para a gente, desastroso. Outro fator também que eu deixei de citar aqui, na área de segurança pública. As bases integradas aqui em Mossoró era fundamental para reduzir os assaltos, reduzir o tráfico de drogas, os homicídios. Ela sumiu, acabou com as bases integradas. Acabou. Base integrada não é somente um prédio, não. É colocar o policial para trabalhar no seu dia de folga. É colocar mais homens trabalhando na rua e aí você evita os assaltos. Ela acabou com isso. Se você partir para a área de educação, está um desastre. As escolas, esse ano passado, vão receber aqueles valores que vêm do governo federal para fazer a manutenção das escolas. É uma coisa absurda. Se você for para outros setores também, eu falei aqui da saúde, da educação, da segurança, mas se você for andar de Mossoró, você não consegue ir tanto buraco. O calçamento está se soltando, pega na cidade toda. E aí, dizer que ela a cidade hoje está a mesma coisa que ela recebeu em 2016, em 2017, é ser generoso. Na verdade, ela afundou Mossoró. E nós vamos falar isso também do ponto de vista econômico. Ela já deu um rombo na Previ acima de 60 milhões. 30 milhões, William, foi só em 2018 e 2019 que ela não repassa dinheiro. O dinheiro do pessoal dos servidores que fizeram empréstimo consignado já está passando aí de 15 milhões que ela recolheu no contra-cheque e não repassou para os bancos. Está sendo processada criminalmente por causa disso. Então, são essas questões, William, que eu digo que foi uma declaração generosa, uma colocação generosa do Magno, uma interpretação, né, sobre essa questão da leitura anual dela. E o que Rosalba fez, na verdade, foi a tentativa de colocar uma meia-culpa, porque está desastroso, e aí você poder dizer assim, eu tentei e não consegui, por causa disso e disso aquilo. Ainda citando, infelizmente, o nome do ex-prefeito, de forma irresponsável, citando, inclusive, a governadora tentando transferir a culpa para o governo do Estado, quando, na verdade, falta dela, uma parte é administrativa para regular os recursos, para poder pagar os hospitais, pagar os médicos que ela não pagou, pagar os terceirizados que ela não pagou, pagar a folha em dia que ela não está pagando, está fatiando. Então, peraí, a observação do Marco foi generosa, William.
Eu queria colocar aqui, conectando com uma coisa que o Bruno colocou no blog dele, que tem tudo a ver com isso, já que ela falou que segundo o Magno Alves, essa interpretação aí colocada e explicada a você, você reforçou essa explicação do Magno, já que ela vai entregar a Mossoró do jeito que ela encontrou, a arrecadação foi maior, né, Bruno?
Pois é, a arrecadação foi maior. Na verdade, a prefeitura ela cometeu uma estratégia de subestimar a arrecadação para arrecadar mais e ter mais margem de remanejamento sem precisar consultar a Câmara. Ela Isso. tem aí sempre 20% que ela pode fazer o que ela quiser. Então, se você abrir um João, se você olhar as edições do João do ano passado, vai estar lotada de crédito suplementar. Era um festival de crédito suplementar. E, por causa disso aí, ela usou como bem quis o orçamento. É, Magnus foi de uma felicidade monstruosa. Eu li o texto de Magnus ontem e fiquei admirado como ele foi preciso na observação. Parece que a cidade está do mesmo jeito que estava em 2017, quando ela assumiu. Ou seja, nada mudou. Porque todos os problemas que ela citou na mensagem anual continuam existindo. Eu vou até reproduzir o texto de Magnus, viu? É, tamanha a felicidade que ele teve. Vou reproduzir o texto de Magnus, porque essa comparação que ele fez foi perfeita. É a mesma coisa, o mesmo modelo de gestão, a mesma estratégia, a mesma ladainha todo ano, que é culpa de Francisco José Júnior. Que ele, e ela vai, quando ela vai falar de Fátima, ela lembra que ela fez o saque no FUNFIR, que ela que começou a criar o rombo da Previdência? E o PREVI, que parcelamentos feitos da gestão dela atrasam. Então é preciso observar isso. O dinheiro que veio da sessão onerosa foi todo para tapar o rombo da Previ. E ainda ficou mais rombo. E outro ponto, para pegar o empréstimo lá do Finisa, de até 150 milhões de reais, ela corre que não vai receber o dinheiro. Porque ela tem que reformar a Previdência Municipal também, viu? É um dos condicionantes, não perde os convênios. Ela vai fazer o quê? Vai empurrar com a barriga? Se eu conheço esse povo, eles vão empurrar com a barriga para numa sessão rápida, sem discutir com ninguém, eles vão reformar a Previdência. Se não fizerem isso, anota o que eu estou dizendo. Se Rosalba for reeleita, ano que vem ela vai reformar a Previdência Municipal sem discutir com a sociedade. Sem fazer o que Fátima Bezerra está fazendo, chamando o sindicato para conversar, dando prazo para apresentarem propostas. Pode anotar. Eu conheço o modus operandi.
Bruno, para a gente passar para esse outro tema aqui, vamos entrar para os temas finais do programa, que já está chegando no horário limite que a gente estabeleceu. Então, no seu blog, você coloca o seguinte. Eu acho que isso aqui é uma questão meramente protocolar, né? Presidente da Assembleia convoca partidos para indicar nome para comissões. Ou você acha que pode haver algum tipo de, digamos, de articulações políticas? Você acha que isso também pode afetar a reforma da Previdência? De forma que a oposição possa utilizar isso de forma a fazer o processo ficar cada vez mais demorado e tentar, de alguma maneira, sufocar a governadora?
Não sei, vai depender aí de como vai se formatar essas comissões. As mais importantes para a reforma da Previdência é a CCJ e a de Finanças e Fiscalização. Como se trata de uma PEC, muito provavelmente vai ser necessário montar uma comissão especial. E aí, como não há uma clareza, e isso é quase uma tradição já na Assembleia, nunca é muito claro quem é governo e oposição. Você chega lá na Câmara, você sabe todo mundo que é governo, sabe todo mundo que é oposição, e sabe quem é um independente que é governo. Que é João Gentil, ele diz que é independente, mas ele é governo. Quando você chega lá, na Assembleia, é tudo muito nebuloso, só que é claramente oposição. Kelps Lima, José Dias, Gustavo Carvalho, aí tem umas figuras que ficam ali meio no limbo, aí tem os que são governistas mesmo, como Isolda, Francisco do PT, Souza, Ubaldo, Raimundo Fernandes. E tem aqueles caras que ficam ali no limbo. Você não sabe muito bem quem eles são, tipo a Hermano Moraes. Tem essa galera que fica ali, que você não sabe muito bem quem é que eles são. Mas, em tese, a Fátima tem maioria, inclusive a própria oposição O que a oposição vai fazer lá na Assembleia? Para mim está muito claro isso. Ela vai apoiar a reforma, porque ela defende a reforma, ela defendia, mas ela vai fazer Fátima, ela vai aprovar sangrando Fátima. Chamando Fátima de traidora, dizendo que ela mentiu para os servidores. Eles vão sangrar. E eles vão dizer, essa é a proposta que a gente defendia. A gente queria reformar a Previdência. Fátima não, foi eleita dizendo que não ia reformar. Então, vai ser mais ou menos esse o papo. E a oposição, a gente tem que entender que é legítimo estar no trabalho dela e acabar o governo se defender das acusações. E é o ônus de ser governo e o bônus de ser oposição.
Verdade. E desarmar a bomba, né, que os antecessores deixaram para ela. Ô, Bruno, vamos agora... eu vou só fazer aqui uma pequena pincelada aqui um material que saiu no site da UERN e parabenizar a universidade, nossa querida UERN, que chegou à marca de 400 doutores em seu corpo docente. É um número muito importante na universidade regional e estadual. 400 doutores é muita gente. Isso estabelece também a universidade como um campo de pesquisa importante. E o material, estou vendo que foi você que fez, né? Aqui no site, né? Mas aí eu queria depois, agora, vamos voltar para os dois últimos temas para a gente encerrar e também liberar o nosso amigo César Alves, que vai apresentar o programa dele. Na coluna da Bela Megali, do jornal O Globo, diz: Lula consegue adiar depoimento para se encontrar com o Papa. Lula, houve uma intermediação com o presidente da Argentina, o Roberto Fernandes. Lula vai visitar o Papa e, ao que parece, a justiça não criou nenhum tipo de problema para que ele fosse visitar o Papa. Eu fiquei imaginando, se a justiça de repente proibisse, aí o Papa decide, então, já que vocês proibiram, eu vou visitar o Lula.
Mas se o Papa decide para visitar o Lula? Olha, sobre a UERN, tenho muito orgulho de fazer parte dos quadros da UERN. Minha chefe Luzia Ária, ela sabe que eu gosto de fazer essas matérias. Quando ela pega essa pauta, passa logo para mim. Porque sabe que eu gosto de produzir esse tipo de material. E sobre essa questão aí de Lula visitar o Papa, eu já estou com preguiça da ladainha que vai ser nas redes sociais quando essa visita acontecer.
Leandro, quer falar alguma coisa?
Todo mundo gosta de tirar uma casquinha, mas vou dizer para você, que se nós não fosse a nossa velha UERN, que seguindo o conhecimento regional, se não fosse a UERN aqui, construindo essa plataforma na região. E como o Bruno colocou a notícia dizendo que lá agora está aí 400 doutores, isso me traz muita felicidade, porque significa que a UERN está ganhando aí um ação para se viver por muitos anos. Eu tive agora há poucos dias aqui em Mossoró, recebemos aqui em Mossoró pesquisadores da Universidade de Bolonha e pesquisadores também da Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul. E a gente teve a oportunidade de falar alguma coisa a respeito da UERN, e eles ficaram muito felizes, mesmo sabendo que a UERN é uma criança ainda, precisa muito evoluir, como está evoluindo agora nos últimos 10, 12 anos, que antes também era pouco, e principalmente a UFESA também, que nasceu agora há pouco tempo, veio a nascer agora há pouco tempo, e ganhar um pouquinho mais de maturidade. Quando a gente vê uma notícia como essa, realmente fico muito feliz, porque o bom aqui na região, na verdade, é o conhecimento.
É verdade. Inclusive, a UERN aí se consolidando como uma referência científica importante, quando tem 400 doutores, isso tem um peso muito importante assim, no campo acadêmico. Né? Posso falar um pouco, assim, porque não, fui estudando a UERN, vou voltar a ser professor aí da UERN agora, no próximo semestre, e vou digamos, incorporar esse grupo aí de doutores, aí, mesmo que temporariamente. Agora, eu queria dar última notícia para vocês aí, comentarem, para a gente encerrar. Já no Brasil 247, Bolsonaro diz que depravação total no carnaval é culpa do PT. Diz que essas coisas que acontecem no carnaval foi o PT que criou. Ele disse aqui, ó, essa liberdade que pregaram ao longo do PT todo, que vale tudo, se glamoriza certo comportamento, o chefe de família não concorda. Chega a esse ponto, uma depravação total, não se respeita nem sala de aula mais. Aí agora acho que chegou, né, o que a gente pode comentar? Quando o presidente diz que a depravação do carnaval é culpa do PT.
Olha, eu tô procurando alguma coisa aqui que eu me lembro.
Esse livro aí, esse mais pra direita, Bruno. Esse mais pra
direita. Não, eu tinha que estar tudo. É porque... Eu queria achar um livro, mas não vou conseguir achar, não. Depois eu procuro. Enfim, Bolsonaro, é porque eu, ele está nessa outra estante aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa. Bolsonaro, ele repete um clichê que isso aí é discurso para o povo, para a base raiz dele, aqueles 12% que estão com ele em tudo. Isso é uma coisa idiota. Ora, o carnaval nos anos 20, nos anos 30, já tinha fuleiragem, já tinha lança-perfume. Quando Rita Lee gravou a música, minha mãe escutava muito, ela falando em lança-perfume.
Olha o que está ali.
Ah, é, Aline?
Aí, Aline Linhares, beijo para você, meu amor. A gente vai resenhar mais tarde. Já, já, né, Wendy? Rita Lee, quando gravou Lança Perfume, o PT nem existia. Então, sempre se cheirou Lança Perfume, sempre se cheirou Loló, sempre se transou no carnaval, sempre teve mulher nua na escola de samba. Esse povo tem um medo de sexo, um kikiki. Bolsonaro, já aproveita que você fez vasectomia e vai namorar. Isso faz bem para a saúde. Aproveita que sua mulher é bonita, bem novinha, já que você gosta de uma mulher mais nova. Aproveita aí, bicho. Deixa de ser chato. Olha, esses conservadores, esses conservadores são muito chatos. O mundo conservador, imagine se tudo fosse do jeito que os conservadores. Ninguém namorava, ninguém se divertia, ninguém ia para festa, ninguém tomava uma. O mundo desse povo é muito chato, meu amigo. Né?
Ei,
o cara é chato da porra. Eu nunca sentaria numa mesa pra tomar uma com o Bolsonaro. Porque é um cara chato, viu?
Ei, gente, esse assunto aí já ia render mais, mas a gente vai precisar terminar o programa de hoje. E César Alves também vai apresentar o programa dele na Super TV. Agradecer a César Alves.
Já está começando aqui já.
Agradecer a César Alves a participação no programa de hoje. A Bruno Barreto, a vocês que ficaram até o fim. Não esqueçam de curtir, gente. Nos ajude aí a propagar o conteúdo do jornalismo pela democracia, o jornalismo independente, que procura analisar os meios de comunicação e trazer um debate diferente do que se debate pela mídia corporativa. Obrigado, César Alves, pela presença, viu?
Eu que agradeço. É sempre uma conversa gostosa com duas referências do jornalismo aqui de Mossoró. Oi,
valeu, César. Valeu, William. Valeu quem está assistindo ou ouvindo o programa. Amanhã tem mais.
Até mais, gente.